Capítulo 101. A Deus o melhor. Quanto é que você está devendo para o meu patrão? Lucas capítulo 16, verso 5. Será que vamos receber todas as bênçãos da mão de Deus sem retribuir, até mesmo o dízimo, a porção que ele reservou para si mesmo? Tem se tornado um costume desviar tudo da verdadeira linha da abnegação do próprio eu para o caminho da satisfação própria. Mas será correto recebermos continuamente seus favores com indiferença, sem lhe corresponder ao amor? Vocês não desejam, queridos jovens, tornar-se missionários de Deus? Não querem aprender como nunca antes a lição de fazer donativos ao Senhor mediante o depositar-lhe no tesouro parte daquilo que ele lhes ofertou abundantemente para disso desfrutarem? De tudo quanto receberem, seja uma porção devolvida ao Senhor como oferta de gratidão. Uma parte deve ser também colocada no tesouro para a obra missionária, tanto local como no estrangeiro. Tesouros no céu. A causa de Deus deve estar em nosso coração. À luz da verdade que se tem demonstrado uma bênção para uma família, se comunicada pelos pais e os filhos, se revelará bênção igualmente grande a outras famílias também. Mas quando as generosidades de Deus, tão rica e abundantemente concedidas, são dele retiradas, sendo empregadas de forma egoísta, a maldição de Deus será seguramente experimentada em vez de sua bênção, pois assim declarou o Senhor. As exigências divinas devem ter prioridade sobre quaisquer outras e ser satisfeitas primeiro. Depois devem ser atendidos os pobres e necessitados. Estes não devem ser negligenciados, seja qual for o custo ou sacrifício para nós mesmos. Para que haja bastante comida na minha casa. Malaquias capítulo 3, verso 10. Cumpre-nos ser temperantes em todas as coisas, no comer, no beber e no vestir. Nossas construções e o mobiliário de nossa casa devem ser atentamente considerados, no sincero desejo de devolver a Deus o que lhe pertence, não somente nos dízimos, mas tanto quanto possível, também em dádivas e ofertas. Muitos, muitos poderiam estar depositando para si tesouros no céu por manterem os celeiros do Senhor abastecidos com a porção que ele requer como sua, e com ofertas e dádivas. Os que estão perguntando sinceramente o que Deus dele exige quanto à propriedade que julgam ser sua, devem pesquisar as Escrituras do Antigo Testamento e ver o que é que Cristo, o guia invisível de Israel, em sua longa viagem pelo deserto, instruiu seu povo a fazer nesse sentido. Devemos, como indivíduos, preferir ver-nos em quaisquer dificuldades, enfrentar quaisquer precárias condições, de preferência a roubar a Deus na parte que deve entrar para sua casa. Os que são leitores da Bíblia e que creem nela terão um inteligente conhecimento daquilo que diz o Senhor a esse respeito. Miqueias capítulo 6, verso 1. Sem desculpa. Naquele dia em que todo homem for julgado segundo os atos praticados nesta vida, toda desculpa que o egoísmo agora apresenta para reter o dízimo, as dádivas e as ofertas do Senhor se derreterá como orvalho diante do sol. Se não fosse tarde demais, quão alegres muitos se sentiriam de voltar atrás e reedificar seu caráter. Mas será demasiado tarde então para mudar o registro dos que semanal, mensal e anualmente têm roubado a Deus. Seu destino estará determinado, inalteravelmente determinado. O egoísmo é uma doença mal de mortal. O amor a si mesmo e a descuidosa indiferença em relação às específicas declarações do acordo entre Deus e o homem, a recusa em agir como fiéis mordomos seus, tem trazido sobre eles sua maldição, exatamente como ele declarou que haveria de acontecer. Essas pessoas se têm separado de Deus. Por preceito e exemplo, têm levado outros a desprezar os evidentes mandamentos do Senhor, e ele não lhes pode conceder a bênção. O dízimo. O Senhor especificou: a décima parte de todas as suas posses é minha. Suas dádivas e ofertas devem ser trazidas ao tesouro, a fim de serem empregadas para o desenvolvimento de minha causa, para enviar o pregador vivo a abrir as Escrituras aos que se assentam nas trevas. Correrá então alguém o risco de reter de Deus o que lhe pertence, fazendo como fez o mordomo infiel que escondeu o dinheiro de seu senhor na terra? Vamos nós, como fez esse homem, tentar justificar nossa infidelidade, queixando-nos de Deus, dizendo: Eu sei que o Senhor é um homem duro, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Fiquei com medo e por isso escondi o seu dinheiro na terra. Veja, aqui está o seu dinheiro. Mateus capítulo 25, versos 24 e 25. Não seria muito melhor oferecer a Deus nossas ofertas de gratidão?